Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Neurodesign, a neurociência aplicada ao design, de Sara Correia Soler, Albino Tits de Rezende. É uma obra de não-ficção voltada à interseção entre design, neurociência e comportamento humano. O livro parte da ideia de que o processo criativo não depende apenas de intuição estética, mas também de fundamentos neurofisiológicos que ajudam a explicar percepção, atenção, emoção e decisão. A autora organiza o tema de forma didática, com base em um panorama histórico da neurociência e em subáreas correlatas, como neurociência do consumo, neuroestética e neuromarketing. Em vez de tratar o neurodesign como moda conceitual, a obra o apresenta como campo aplicado, com desdobramentos concretos em moda, beleza e outras áreas do mercado criativo. Seu propósito central é mostrar como evidências sobre o funcionamento do cérebro podem qualificar projetos, ampliar repertório técnico e tornar o design mais consciente e orientado por experiência do usuário. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a construção do neurodesign como desdobramento da neurociência do consumo e da neuroestética. Um dos méritos do livro é situar o neurodesign dentro de uma família maior de abordagens que aproximam cérebro e comportamento. A autora mostra que, antes de falar do uso da neurociência no design, é preciso compreender o surgimento de campos como a neurociência do consumo e a neuroestética, que estudam, respectivamente, as respostas do consumidor e os efeitos da arte sobre o cérebro. Esse enquadramento é importante porque evita reduzir o neurodesign a truques visuais ou a uma técnica de persuasão. A obra sugere que o design contemporâneo passa a dialogar com processos cognitivos reais, como percepção, motivação e tomada de decisão. Assim, o livro apresenta o neurodesign como uma continuação lógica de transformações já observadas em marketing, comunicação e estudos do consumo, mas com foco específico no ato de projetar. Isso dá ao leitor uma base conceitual sólida para entender por que o design pode e deve considerar reações neurológicas na criação de experiências visuais e materiais. Em segundo lugar, do histórico da neurociência à sua entrada nos processos criativos de projeto, a obra não começa no design em si, mas em um breve histórico da neurociência, o que reforça sua intenção de construir um argumento fundamentado. Esse percurso é relevante porque mostra que o neurodesign depende de uma evolução científica e metodológica anterior, associada ao avanço dos estudos sobre cérebro, mente e comportamento. Em vez de tratar a relação entre ciência e criação como algo espontâneo, o livro organiza uma linha histórica que ajuda o leitor a perceber como determinadas teorias e métodos foram ganhando espaço até chegar ao campo projetual. A partir daí, a autora explica como técnicas oriundas da medicina e de métodos neurofisiológicos podem ser incorporadas ao processo criativo do design. O valor desse capítulo estrutural está em oferecer contexto. Design deixa de ser visto apenas como expressão subjetiva e passa a ser entendido como prática passível de observação. Análise e refinamento. Isso amplia a legitimidade do tema e mostra que aplicar neurociência ao design não significa substituir a criatividade, mas qualificá-la com base em conhecimento científico. Em terceiro lugar, neurofisiologia aplicada à moda, ao corpo, à percepção e à experiência do vestir. Um aspecto distintivo do livro é a atenção dada à moda como área estratégica para o neurodesign. Essa escolha faz sentido porque a moda envolve contato direto com o corpo, com a identidade e com a percepção sensorial, o que a torna um campo fértil para observar respostas emocionais e cognitivas. A autora explora como a neurofisiologia pode ajudar a compreender reações a tecidos, formas, cores, volumes e estímulos visuais presentes em peças e coleções. Isso desloca a moda de uma lógica puramente estética para uma lógica de experiência, em que o vestir é entendido também como interação entre ambiente, corpo e cérebro. O livro indica que a aplicação da neurociência nesse setor pode favorecer decisões mais consistentes em criação, posicionamento e comunicação de produto. Em vez de apostar apenas em tendências, o designer passa a considerar como determinados elementos influenciam conforto, atratividade e percepção de valor. Essa abordagem diferencia a obra por conectar um segmento do mercado muito sensível à experiência sensorial com ferramentas analíticas que tornam o processo de criação mais formado e menos intuitivo. Em quarto lugar, o mercado da beleza como laboratório prático para testar escolhas de design. Outro eixo forte da obra é o mercado da beleza. Tratado como ambiente particularmente adequado para o neurodesign, isso ocorre porque cosméticos, embalagens, pontos de venda e materiais de comunicação dependem fortemente de respostas emocionais, sensoriais e de confiança do consumidor. Ao destacar esse setor, o livro mostra que o neurodesign não é apenas uma teoria abstrata, mas uma ferramenta útil para analisar como pessoas reagem a produtos e experiências de marca. A beleza aparece como campo em que estímulos visuais e táteis têm impacto direto na percepção de eficácia, sofisticação e desejo. A autora também utiliza casos que indicam aplicações concretas em embalagens, testes sensoriais e monitoramento de respostas do público, o que reforça a dimensão prática da proposta. Essa escolha temática é relevante porque o mercado da beleza opera em uma fronteira delicada entre funcionalidade, simbolismo e experiência. O livro demonstra que a neurociência pode ajudar a tornar essa fronteira mais inteligível, permitindo decisões projetuais mais afinadas com a forma como o consumidor realmente percebe os produtos. Por último, um livro de aplicação profissional que transforma conhecimento científico em repertório para designers. Além de apresentar conceitos, o livro se posiciona como obra de aplicação profissional, voltada especialmente a designers, profissionais de moda, branding e áreas correlatas que desejam ampliar repertório técnico. Sua contribuição está em traduzir ideias científicas para um vocabulário acessível ao processo criativo, sem abandonar a base acadêmica. A autora articula teoria, panorama histórico e exemplos de mercado para mostrar que o neurodesign pode orientar escolhas em projetos, comunicação visual e desenvolvimento de produtos. Isso é importante porque muitos livros sobre design e inovação permanecem no nível inspiracional. Aqui a proposta é mostrar fundamento, contexto e uso. O leitor sai com uma compreensão mais clara de por que elementos como cor, forma, textura, organização espacial e estímulo sensorial influenciam a experiência humana. Essa utilidade prática, somada à origem acadêmica da pesquisa da autora, faz o livro se destacar entre obras do gênero. Ele oferece tanto base conceitual quanto direcionamento aplicado, o que o torna especialmente útil para quem busca projetar com mais consciência e menos improviso. Em conclusão, Neurodesign, a neurociência, aplicada ao design, é indicado para designers, profissionais de moda, especialistas em branding, pesquisadores de criação e estudantes interessados em compreender como o cérebro participa da experiência projetual. Também pode ser útil para quem atua em beleza, varejo, embalagem e comunicação visual, áreas em que percepção, emoção e decisão têm peso decisivo. O principal benefício do livro é ampliar a leitura sobre o ato de projetar em vez de limitar o design à estética ou à funcionalidade. Ele mostra como evidências neurofisiológicas podem sustentar escolhas mais precisas e mais alinhadas ao comportamento humano. Outro ganho está na organização do tema, que combina histórico, conceitos correlatos e aplicações concretas em setores específicos. Isso torna a obra mais consistente do que livros que usam neurociência apenas como palavra de impacto. Seu diferencial está justamente na articulação entre pesquisa acadêmica e prática de mercado, especialmente ao tratar moda e beleza como campos de experimentação do neurodesign. É uma leitura relevante para quem quer pensar o design como processo fundamentado, observável e conectado à experiência real do usuário. Se você quiser apoiar a Sara Correa Soler Albino Tits de Resende, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!